Boa noite, família. Existe uma atmosfera nesse lugar e nós não podemos perdê-la. Fique de pé, Deus quer fazer algo com você nessa noite.
Venceu a morte. Era uma suya. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Rei Amassurianai. É o nome acima de todo nome. Ei, você, receba agora a cura sobre a tua vida. Recebe agora cura, 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 cura. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, em nome de Jesus, cadeias sejam abertas, correntes sejam quebradas, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Está libertando pessoas aqui. Eu posso ouvir os barulhos, o barulho das correntes quebrando. Correntes estão sendo quebradas, pessoas estão sendo libertas. Você está recebendo cura física e emocional nesse instante. O nome que é acima de todo nome.
Nem no céu, nem no mar, nem na terra não há outro. Nem a morte venceu, se entregou, reviveu. Poderoso, poderoso. Rei dos reis, o Senhor é o meu Salvador. O controle de tudo está em tuas mãos. Ele está aqui e se move.
Incomparável, insubstituível, único, soberano, poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, princípio e fim, Alfa e Ômega, era Massure. Enche esse lugar de adoração. Dê um forte aplauso, Jesus. Dá um glória a Deus aí. Diga para quem está do teu lado, quem está atrás de você, quem está na frente. Diga: Jesus é o nome acima de todo nome. Fale. Conte essa notícia. Jesus é maior do que o teu problema. Jesus é maior do que a tua dificuldade. Jesus é maior. Ele é maior. canta suya de la machina más. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Eu vejo pessoas sendo liberadas nessa noite. Pessoas que estavam acorrentadas emocionalmente, presas ao passado, amarras de falta de perdão, de dores, uma tristeza sem motivo aparente. O Senhor está te liberando e te conduzindo para um destino. Pessoas que estão aqui frustradas e decepcionadas porque receberam notícia de uma enfermidade que se abateu sobre você nessa noite, Senhor Jesus te curou. E você vai contar o testemunho aqui. Nessa noite, Senhor Jesus te curou e você vai contar o testemunho aqui. Braço e endemás. Aleluia. Que glória. Que presença. Pode se assentar, querido. Aleluia. 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 Se quiserem botar uns banquinhos e ficar aqui em cima, fiquem aqui. Já já nós vamos ferver de novo. Reirarama nemas. A primeira palavra que eu trouxe a respeito do poder da oração, eu falei a respeito da oração como uma arma de ataque, vocês lembram? Espero ter voz para pregar até o fim. Quando nós começamos a avançar, quando nós começamos a atacar, quando nós começamos a usar a palavra, nós começamos a andar e pisar em novas atmosferas. Você está pisando em novas atmosferas, essa igreja está pisando em novas atmosferas, novas realidades. Você precisa crer, meu irmão, no teu coração. O Senhor tem feito coisas em nosso meio, o Senhor tem feito coisas na sua casa. Só que nós não temos tido muitas vezes sensibilidade para perceber o agir de Deus. Nós precisamos ser intencionais até para observar Deus fazendo. Senão parece que foi sorte, parece que foi do nada, parece que foi de repente, mas não foi. Foi o fruto de um joelho dobrado. Foi o fruto de um arrependimento, foi o fruto de uma lágrima na madrugada clamando ao Senhor e declarando a sua palavra. Tudo acontece a partir de um movimento de fé. Tudo acontece a partir de um movimento de fé. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nem uma folha cai de uma árvore por acaso. É porque Deus assim permite. Nada foge do seu controle. E a igreja de Jesus, assim como foi declarado aqui em cima, é uma igreja gloriosa, é uma igreja poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouse ser igreja. Ouse ser igreja. E você vai experimentar o melhor estilo de vida que existe sobre essa terra. Ouse pertencer a uma igreja. E você vai experimentar o melhor estilo de vida que existe sobre a terra. Eu creio naquilo que Deus está fazendo. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, uma palavra de instrução, uma palavra de ação, uma palavra de percepção, uma palavra que você consegue contextualizar e aplicar amanhã no seu dia. Um conceito bíblico para você mudar a tua mente, mudar os teus pensamentos, emparelhar o teu destino com aquilo que Deus tem desenhado para você. Porque a coisa mais triste que existe é ver um cristão perdido, é ver um cristão sem rota, até às vezes dentro da igreja, mas sem rota, sem destino. Parece que você está aqui por acaso, você pegou um caminho errado e caiu dentro da igreja. É a coisa mais triste que existe. Agora é maravilhoso. Mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de dificuldade, você olhar um crente, você olhar um cristão, você olhar para alguém que crê no Evangelho de Jesus e na sua palavra, essa pessoa está ligada e observando o seu destino. Essa pessoa está deixando o passado e avançando para o futuro. O Evangelho é sobre nós seguirmos O evangelho é sobre seguir, o evangelho é sobre ir. O evangelho, querido, é sobre nós nos achegarmos a Deus e construirmos junto dele morada eterna. Amém? Nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de um tema muito falado. E eu gosto de trazer para a Bíblia e para a igreja instrução a respeito de como se comportar e de como você avançar. O tema dessa noite é pensamentos disruptivos e eu quero falar sobre isso. Eu vejo muita gente falando, eu vejo muita gente embarcando em ondas, mas eu quero falar o que Deus pensa sobre isso. O que Deus pensa sobre disrupção, se isso é bíblico, se não é. Qual é o sentimento a partir de uma entrega total e completa de um homem e de uma mulher? Deus tem preparado algo sublime para você. Deus tem preparado algo incrível para você. Basta você acessá-lo. Basta você acessar. Aqui tem uma explicação a respeito do significado de disrupção. É uma ruptura ou interrupção brusca. Portanto, a educação disruptiva é aquela que pretende romper com o estabelecido para melhorar o existente. Vou explicar para vocês. Disrupção, querido, foi o que Eliseu fez com a carroça. Disrupção, querido, é você apagar o passado com uma nova perspectiva de futuro. É um rompimento total e completo com aquilo que te prende. É uma mudança total e completa com aquilo que você já viveu. Você está rompendo com o teu passado. Você está rompendo com circunstâncias, com ideias, com pensamentos. Você está rompendo com ideias, com conceitos, com palavras que vieram sobre você. E você está avançando, alcançando um novo nível. É uma ruptura total e completa. Quando nós entendermos isso e começarmos a praticar essas ações e pensamentos disruptivos, nós vamos perceber que a nossa vida vai melhorar 200%. Porque eu vou estar muito mais apegado àquilo que Deus tem preparado para mim do que às ciladas que eu caí enquanto estava nas mãos do inimigo. Eu vou estar muito mais com os meus olhos voltados para o Senhor do que com aquela história que eu vivi e que parece que foi tudo tão errado. Não existe possibilidade de você arrastar passado como futuro quando você tem uma mente disruptiva. Não existe a menor possibilidade de você avançar com o passado para o teu futuro, porque você rompeu com tudo. Você está criando uma nova história. A Bíblia fala a respeito de disrupção. Por quê? Porque Jesus fala: vinde até mim como você está, mas quando você chegar em mim, eu quero que você entregue a sua vida para que eu possa dar uma nova vida. Isso é disrupção. Eu abandono a minha velha vida e tomo uma nova vida. Eu abandono uma vida do passado e tomo uma vida de futuro. Você está comigo, amém? Você está rompendo com aquela vida, você está rompendo com o velho homem. Já não há necessidade de olhar para trás, não há necessidade de voltar atrás. Você está avançando, você está avançando. O profeta Miqueias fala desse texto, a partir do capítulo 17, verso 18: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Algumas versões falam a respeito do mar do esquecimento. O Senhor está dizendo o seguinte: a partir de hoje eu quero uma nova história com você. A partir de agora eu quero construir um futuro junto com você. Dê a mão para mim e esqueça do seu passado. Eu não vou mais lembrar. Eu vou jogar todas as memórias do teu passado nas mais profundezas do mar, no mar do esquecimento. Eu esqueci. Eu estou começando uma nova história com você. É uma disrupção total e completa. Deus não precisa de nada do que você construiu sozinho. Deus não precisa, porque a partir do momento de encontro com Ele, Ele vai te dar uma nova vida. E essa nova vida tem tudo o que você precisa para andar com Ele. É uma completa e total disrupção. É um pensamento de ruptura. É um sentimento de ruptura. Então você cria uma dependência daquele que te deu a vida. Você cria uma dependência daquele que falou: a partir de agora você anda atrás de mim. Você cria uma dependência. quando você ainda não consegue ser dependente do Evangelho, de Deus, da Bíblia, da oração, você ainda acredita em si mesmo, você busca no passado. Jeremias fala em Lamentações: eu vou ao passado, a mesmo, eu vou ao passado somente para buscar aquilo que me dá esperança. Eu vou ao passado apenas para resgatar alguma lembrança que me dá esperança. É só essa visita que eu faço. E mais nada. Por quê? Porque eu ganho uma nova vida. E essa nova vida me calibra para o meu destino. Essa nova vida é um alinhamento dos céus para mim. Entenda, querido, pensamento disruptivo. Disruptivo no momento de Jesus. Neste momento de Jesus. Essa passagem é uma passagem interessante demais e mostra o teor da mensagem dessa noite. No Evangelho segundo João, no capítulo 12, verso 8, diz: vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre terão a mim. Vamos contextualizar. Jesus estava, mais uma vez, na casa de uma família que Jesus, eu nem vou dizer aparentemente, porque pela Bíblia, por três vezes ele vai a essa casa, então ele gostava, eram amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Nesse instante, Lázaro já ressurreto, tinha ressuscitado, Jesus já tinha orado e Lázaro tinha se levantado. Jesus estava passando pela cidade e vai até a casa dos três irmãos. E eles estavam ali, prontos, estavam às vésperas, no momento da Páscoa, e eles estavam ali prontos para uma refeição. Num determinado momento, Maria, sendo Maria, Marta, sendo Marta, Marta estava preparando as coisas para a refeição, mas Maria estava observando o momento. Maria, imagino eu, que olhava fitamente para Jesus e pensava: eu preciso fazer algo. Uma janela dos céus se abriu sobre mim, uma oportunidade foi criada e eu preciso fazer algo. Então Maria pega de um perfume caro, ela pega de um perfume caro e coloca esse perfume sobre os pés de Jesus. Ela se prostra e coloca esse perfume e derrama todo o vidro sobre os pés de Jesus. E ela então começa a enxugar com seus cabelos. Naquele momento todos, imagino, menos Jesus, atônitos, observando. Mas um se pronuncia. Alguém abre a boca e um dos discípulos de Jesus fala: Judas, o mesmo que o traíra. Um tempo depois, Jesus fala: que isso? O que, que essa mulher está fazendo? Que desperdício é esse? Esse perfume é muito caro. Por que, que ela está fazendo isso? Por que ela não dá isso aos pobres? Então Jesus fala o que está no verso 8: vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre terão a mim. Isso é um pensamento, uma atitude e uma fala disruptiva. É uma quebra de padrão, é um rompimento com o pensamento comum e geral. Jesus agia de forma disruptiva. Jesus agia com pensamentos e falas disruptivas. E eu quero elencar algumas coisas para você. A necessidade sempre estará presente ao nosso redor, mas em alguns momentos o jeito de lidar com ela será fazendo aquilo que parece menos convencional. Jesus quis dizer isso aí. A necessidade sempre vai estar perto da gente. A gente sempre vai estar passando por momentos de necessidade. Nós sempre vamos ver pessoas necessitadas. Só que existem momentos que nós vamos ter que ter um pensamento disruptivo. Nós vamos ter que ter uma mente. Nós vamos ter que ter um coração completamente disruptivo, querido. E nem todos vão conseguir, senão aqueles que buscam intimidade com o Senhor. Três irmãos. Só um consegue enxergar que naquele momento abria-se um portal e ele precisava fazer algo. Então Maria olha para Jesus e pensa: eu não posso deixar essa oportunidade passar, eu não posso deixar esse tempo passar. E ela pega aquilo que ela tinha de mais caro e derrama sobre os pés de Jesus. Um portal se abriu, uma atmosfera de glória se criou, mas alguém se levantou contra. Empregar recurso naquilo que glorifica a Deus nunca será desperdício, mesmo que estejamos com necessidades aparentes ao nosso redor. Isso é muito louco, isso é muito disruptivo. Isso é muito intenso, isso é muito disruptivo. A igreja por muito tempo, a igreja de Jesus foi julgada por pensamentos e atitudes como essa. Não são atitudes levianas, São atitudes cristocêntricas. Aquela mulher estava glorificando o próprio Cristo, derramando o melhor sobre ele, porque não haveria uma próxima oportunidade. Foi uma janela que se abriu dos céus e ela aproveitou aquela janela. Ela mergulhou naquele tempo, todos ficaram espantados e um se pronuncia. De repente você tem perdido janelas de oportunidade, porque você tem tido um olhar comum, um pensamento comum. Você tem olhado para todos, você tem percebido todos, mas você não tem percebido quem Deus é e o que Ele faz e onde Ele está na sua vida. Nós estamos sim no momento ímpar nessa casa. Nós estamos esperando um sinal de Deus para um grande movimento de fé. De repente você está aqui nessa noite pensando, você nos visitou pela primeira vez, e você está aqui pensando, que loucura é essa que o menino falou, que estava ministrando ali? Estão pensando em sair, mas para quê? O lugar é grande, é legal, é bem posicionado. Mas para nós já veio uma nova direção. Para quem está buscando e dobrando os joelhos e clamando a Deus, existe uma percepção diferente. É aquela Maria que, quando Jesus chegou pela primeira vez na sua casa, sentou do lado e ficou ouvindo. É aquela Maria que se tornou sensível a parar e ouvir o Mestre. Nem todos estarão sensíveis a aproveitar a janela de oportunidade dos céus, somente aqueles que buscam intimidade. Lázaro passou por um milagre de ressurreição e não derramou nada aos pés de Jesus. Não é um milagre que vai te fazer mais intenso com o Senhor, é a sua busca pela intimidade. Se você busca um milagre, você busca um favor para você. Se você busca intimidade, você busca estar perto do teu Senhor. Existem momentos que vão ser criados, e de repente alguns desses momentos você já perdeu, porque você não aproveitou a oportunidade. Antes do tempo, existem três tempos aqui definidos. Antes do tempo, se você fizer, vai ser um desperdício. Depois do tempo, você vai apenas copiar alguém. Agora, no tempo certo, muitos não vão entender, mas seu coração vai estar em paz e realizado. Antes do tempo, querido, vai ser um desperdício. Realmente você vai estar gastando dinheiro. Depois do tempo, você vai fazer só porque alguém fez. Agora, no tempo certo, todo mundo vai olhar para você e não vai entender nada. As pessoas vão olhar para você e vão ter o comportamento de Judas. O que você está fazendo? Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Pensamento comum. Pensamento comum não é a fala de Deus. A fala de Deus é a Bíblia. Pessoas vão julgar o que você fez, a atitude que você tomou, a sua entrega, a sua renúncia, mas você vai ter paz, você vai estar em paz, você vai estar com o coração tranquilo, porque você sabia que aquele era o momento. A tua mente é uma mente completamente solta para o futuro, ela não está presa. Ou seja, você tem um pensamento disruptivo em todo o tempo, você tem um pensamento avançado, você tem um destino que você quer chegar, você não está preso a amarras do passado. Você está comigo? Deus nos concedeu uma mente disruptiva. Ele nos deu essa mente. A intimidade de Maria com o Cristo construiu essa mente nela. E por isso que ela teve a percepção e viu aquele portal dos céus. Entenda uma coisa, querido. Quando você lê a Bíblia de trás para frente, fica fácil entender tudo. Agora, quando você percebe que Maria fez, sem saber que daqui a alguns dias o Cristo não estaria mais ali, aí você começa a entender que ela fez, movida pelos céus, dentro do tempo certo. É o tal do profeta do passado, que diz, eu falei que isso ia acontecer, só que ninguém ouviu você falar. Eu já sabia, mas você não contou para ninguém. Isso não adianta. Isso não faz sentido. Ele nos deu uma mente disruptiva. Ele nos deu uma nova forma de pensar. Em João 14, 15 e 17 fala: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador ou consolador em algumas versões, que nunca os deixará. Diga nunca! Uma vez mais, nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês para sempre. Sabe o que significa isso? Querido, o Espírito Santo não é teu parceiro de aventura. Ele é teu guia para um destino pré-anunciado. Eu percebo que às vezes as pessoas interpretam o Espírito Santo como um parceirão de aventura. Bora, Espírito Santo, bora que hoje vou fazer uma loucurada. É o contrário. É o contrário. Você vai dobrar o joelho pelas manhãs e vai dizer: Espírito Santo, o que eu faço hoje? Espírito Santo, quem eu vou encontrar hoje? Espírito de Deus, que oportunidade você vai criar hoje para mim? Quem são as pessoas que eu vou cruzar o caminho? Coloca a palavra nos meus lábios. Me dá discernimento para entender o coração daquela pessoa. Você está dizendo, ei, você está usando ele como o quê? Encorajador. Aí você foi e fez e não foi muito bem. Aí você usa ele como consolador. E ele te encoraja, ele te consola, ele te protege. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele não é o teu parceirão de aventura, ele é o teu guia, ele é o teu condutor. Ou seja, ele é a tua mente pensante. Quando você não usa o Espírito de Deus, você é uma pessoa meramente emocional. Meramente emocional. Você é uma pessoa circunstancial. Se tudo está bem, eu estou bem. Se tudo está mal, eu estou mal. Passei por uma circunstância difícil, caí. Passei por uma circunstância boa, estou de pé. Você é emocional, mas nós somos seres racionais. A nossa fé é racional, ou seja, eu penso antes de fazer. Se eu penso antes de fazer, eu falo com aquele que está comigo para sempre e nunca vai me deixar sozinho. Eu busco a racionalidade dos céus. É muita disrupção, é muita ruptura com a terra, é muita ruptura com o ambiente natural, é muita ruptura com o pensamento comum. Sim ou não? É muita ruptura. Então eu dobro meu joelho e falo: Senhor, me diz, me mostra, abre os meus olhos. Me faz perceber nos detalhes. E o Espírito Santo de Deus está ali, apontando o destino. Vem para cá, vai para lá, fala com essa pessoa. Não, 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 não é aí. O Senhor traz pessoas para a tua vida, para te aconselhar, para te dirigir. Querido, o movimento dos céus é um movimento frenético. Um movimento frenético. Anjos, anjos acampados ao teu redor, trazendo livramento para a tua vida, colunas de fogo cercando e te protegendo. E quando você dobra o joelho e fala: Senhor, me diz o que fazer, é como se fosse: ah, que bom que ele me perguntou. Que bom que ele me perguntou. Que bom. Que bom que ele está se achegando à minha intimidade. Eu estava conversando com um discípulo, eu estava falando para ele a respeito da oração. E eu disse para ele: querido, a oração, ela faz você se tornar sensível a Deus, inclusive para ouvi-lo. Então, quando Deus fala, você precisa agir. A religião nos ensinou por muito tempo que quando você ouve Deus, você vai orar para ver se é ou não é. Mas espera aí. A oração nos faz nos tornar sensível à voz de Deus. Quando eu estou sensível à voz de Deus e ouço Deus falando, eu tenho que fazer. Então, se eu faço um propósito de oração, como nós estamos fazendo, é para criar uma sensibilidade a Deus. É para, quando eu jejuo, é para que a minha carne enfraqueça e eu me torne ainda mais sensível no meu espírito. Para ouvir a voz de Deus. Agora, quando eu ouço a voz de Deus, é uma direção. Deus não dá conselho, Deus dá direção. Deus dá direção. Se Deus dá uma direção, cabe a nós obedecer. Agora, se você não ora, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Ele, você não vai ouvi-lo. Se você não vai ouvi-lo, você não vai fazer. Tudo isso é uma construção. Eu quero que você entenda o poder que nós temos guardado dentro da nossa mente para acessar o próprio Espírito de Deus, para entender o que é que Deus está fazendo. O Espírito Santo é a nossa mentalidade. 2 Coríntios, Paulo fala: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você não precisa de nada do teu passado. Você não precisa de nada da velha vida. Uma nova criatura, uma nova vida, uma nova jornada. A nova mentalidade dos céus foi entregue para você. É por isso que um cristão, sem se relacionar com o seu Senhor, é um alvo muito fácil. É um alvo muito fácil. Agora, um cristão que se relaciona com Deus, que tem intimidade, é um cristão que vai derramar perfume aos pés do Senhor. É uma pessoa que vai se destacar no meio da multidão. É uma pessoa que vai enxergar as janelas de oportunidade de glorificar a Deus dentro do tempo. Muitos vão ficar assistindo, inclusive muitos que já viveram grandes milagres, como Lázaro. Mas você vai fazer diferente, porque você criou uma mentalidade na intimidade. Um dos grandes males que eu tenho notado dentro dessa geração é a adaptação. A adaptação pode ser seu maior inimigo nessa vida. Às vezes eu converso com algumas pessoas e ouço as pessoas sempre falarem dentro de uma conotação positiva. Eu sou uma pessoa que me adapto fácil. Eu sou uma pessoa que me adapto fácil. Às vezes isso me causa arrepios, porque eu vejo pessoas que se adaptaram facilmente com a miséria e estão até hoje. Eu vejo pessoas que se adaptaram facilmente à tristeza e à desilusão de um relacionamento e estão até hoje. Eu vejo pessoas que se adaptaram com a falta de perdão e estão nela até hoje. Eu vejo pessoas que se adaptaram a não conversar com irmãos, com pais, com familiares e que estão até hoje. A mentalidade que o Senhor nos deu é uma mentalidade de evolução. A mentalidade que o Senhor nos deu é uma mentalidade de evolução, de crescimento, de avanço. Paulo fala a respeito disso em Romanos 12. Não vos conformeis, não vos amoldeis com as coisas desse século. Ou seja, eu estou seguindo, eu estou avançando, eu preciso de uma renovação de mente para renovar as minhas atitudes. Então, se você se adapta fácil a tudo que está ao teu redor, você não vai conseguir avançar. Ei, entenda, existem novos níveis, há uma expectativa dos céus para que você avance. De repente você se adaptou a não orar, você se adaptou a não clamar, você se adaptou à tua vida miserável como cristão. E parece que está tudo indo bem. De vez em quando eu ainda percebo Deus falando, de vez em quando eu recebo a palavra profética, mas eu me adaptei a não orar, a não jejuar, a não ler Bíblia, e parece que está tudo bem. Deus está te chamando para algo mais intenso. Ele colocou dentro de você a própria mente dele. Ele te deu uma nova vida. Ele está te chamando para uma realidade que ele criou. Ele está te chamando para uma nova forma, Ele está te chamando para uma nova experiência, Ele está te chamando para uma intensidade do qual você ainda não experimentou. Adaptação traz conformação, conformação traz paralisia, paralisia traz morte. Você fica conformado. Eu vejo uma geração conformada. Você se adapta, se conforma, paralisa, paralisa, morre. Eu vejo pessoas mortas profissionalmente, dentro das suas casas, relacionamento marido-mulher, pai-filho, relacionamento social, pessoas mortas. Ah, eu não convivo mais, eu não gosto mais de trazer gente para dentro de casa, eu não gosto de ir na casa de ninguém. Ah, eu não tenho mais prazer em trabalhar, eu saí da faculdade e não quero fazer mais nada, eu não quero estudar. Você morreu porque você se adaptou, se conformou, paralisou, morte. E o evangelho é uma chamada de vida, o evangelho é uma chamada de envio. Ei, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. É uma chamada de envio. Jesus veio, passou e disse: Pedro, eu quero fazer diferente com você. Larga esses barcos cheios aí e vem, porque agora eu vou te transformar. Ei, não se adapte a esse barco cheio. Tem coisa maior e melhor para você. Eu vou te transformar. Eu vou fazer de você agora um pescador de homens. Uau, que pensamento disruptivo, Jesus. Pedro podia olhar para aquilo? Não. Era tudo que eu precisava. Se adaptar àquela realidade. dos muitos peixes, da palavra-chave para viver no milagre e viver dentro daquela normalidade, comodidade, paralisia e morte. A grande pergunta é, Rob, como viver com esse pensamento disruptivo, como viver com uma mente alucinada para o futuro, com uma mente, uma jornada num destino com o próprio Cristo? Sabe, a lição é tão simples, e quem pratica sabe que é. Quem pratica sabe que é. A jornada é simples. A jornada é simples. E está aqui a receita. Não existe nenhum segredo. Não existe nenhuma dica incrível. Você só vai conseguir exercitar a tua mente que o próprio Cristo te deu, lendo a palavra, meditando na palavra, orando a palavra e vivendo a palavra. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Eu não consigo te fazer uma outra receita. Mas me dá uma forma mais simples. Essa é a única forma. Você começa a ler, meditar, orar a palavra e viver a palavra. Você vai começar a ver que a tua mente não se encaixa mais. Eu me recordo que quando comecei a minha vida de fé, e eu tinha 24 anos, e estava num período de faculdade, e eu estava ainda em Tubarão, e eu comecei a minha vida de fé, comecei a minha jornada, e eu comecei lendo a Bíblia, comecei aprendendo de Jesus, e eu me apaixonei pelo Evangelho, e eu falei, eu quero isso para mim, mas eu tinha muitos relacionamentos ainda fora, eu tinha muitos canais de conexão fora da igreja, eu tinha muitos acessos ainda, tinha muitos amigos, eu tinha minhas rodas de festa e tudo mais. E chegou um momento que eu assim, eu vou ter que trancar Tubarão, vou vir para Criciúma, porque na Unesco eu não conheço quase ninguém, e eu vou ter mais paz. E eu tranquei Tubarão, vim para Criciúma para terminar aqui. E eu estava num momento na faculdade, e aí começou de novo, sabe, aquela polvorosa de coisas, de ambiente, de situações. Aquilo valeu para mim naquele momento. É como se o próprio Deus estivesse me puxando, estivesse me guardando. Inclusive, eu recebi uma palavra esses dias, muito, muito pertinente a esse tempo que eu vivi, de um homem de Deus, de como Deus me guardou nesse momento, de como Deus me preservou. E eu me lembro que foi muito difícil, foi muito duro, eu ter que abrir mão daquele momento e eu tive que parar, eu tive que sair. Sabe, eu tive que passar por um tempo onde era muito disruptivo eu sair naquele momento, era uma coisa absurda eu sair naquele momento, era um movimento completamente antinatural. Eu tinha que olhar para minha mãe com os meus dois irmãos mais velhos formados e não tinha como explicar. Eu não tinha como explicar o que estava acontecendo dentro de mim, eu não tinha como explicar, não tinha definição. Mas quanto mais eu orava, mais eu lia a palavra, o sentimento que tinha, você tem que sair daqui porque você pode voltar para uma vida de passado. Você pode perder o desejo que você está tendo por mim de futuro. E naquele momento que eu abri mão, naquele momento que eu fechei a minha vida para o passado, eu vim para uma expectativa de futuro. Eu percebi que os céus se abriram. E num espaço muito curto de tempo, o Senhor me chamou para uma jornada que eu nunca imaginei viver na vida, mas eu tive que passar por um pensamento, por uma atitude, por um comportamento disruptivo. Eu tive que passar até por humilhação. Eu imagino que Maria, naquele momento que derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus, e vê o próprio discípulo de Jesus falando, antes, obviamente, de Jesus se pronunciar. De repente, algumas pessoas ouvindo Judas, também olharam e falaram, é verdade, para que isso? Aquele momento de humilhação, é naquele momento de humilhação que você percebe que se você se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele vai te exaltar. Nisso tem disrupção, nisso tem rompimento com o passado. É aí que Deus começa a te ver e te chamar para uma nova realidade. É uma aceleração total e completa. Eu tenho buscado, em todos os meus dias, encontrar o momento de derramar o perfume. De repente, querido, você até anda com Jesus, mas você mais observa o movimento dos outros do que faz. De repente, você até já viveu milagres na presença do Senhor, mas você não consegue derramar um perfume aos seus pés. Esse é o tempo. Eu vejo no mundo espiritual que abriu uma janela para que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abriu-se uma janela para que o perfume seja derramado. E por isso que pela primeira vez, quando eu ouvi essa música, eu não conhecia, eu conheci na conferência originais também. E eles encenaram aqui, cantando. Aquilo, pum, na minha mente. Eu vi o próprio Cristo. Então eu pensei, Senhor, eu não quero reter nada. Eu quero derramar o meu melhor perfume aos teus pés. Eu quero ter um pensamento e uma atitude o tempo inteiro disruptiva quanto a ti, Senhor, e ao teu reino. Não é só sobre o bolso, mas é sobre o coração, é sobre entrega, é sobre renúncia, é sobre uma nova vida que se oferta. De repente, nessa noite, queridos, tem aqui um portal aberto, dizendo, ei, a primeira entrega é a sua vida. Não tente me dar nada que você tem antes de me entregar quem você é. De repente, nessa noite, você está aqui e não existe acaso, porque um portal se abriu para que você se derrame aos pés de Jesus, para que você se prostre aos pés de Jesus, para que você derrame o melhor perfume aos pés de Jesus. Eu vejo aqui nesse lugar, nós temos sonhado com uma igreja, e essa igreja já é real. Uma igreja influente, uma igreja que cause impacto na cidade, uma igreja que mude realidades, uma igreja que mude atmosferas. Empresários, empreendedores, colaboradores, donos de negócio, funcionários, profissionais autônomos, pessoas que vão influenciar, pessoas que vão tocar todas as áreas da sociedade, cultura, política, saúde, educação, vão levar o evangelho aonde estiver, jovens, as faculdades, nas escolas. Mas se você não tiver uma mente completamente disruptiva, solta do passado e acelerada para o futuro, se você não tiver um comportamento que não se amolda às circunstâncias, mas que segue os princípios da fé, você vai parar. Você vai parar. Tem um portal aberto aqui nessa noite. Maria viu. Maria estava sensível àquele portal. Só ela viu. Só ela viu. A maioria estava vendo necessidade. Maria viu oportunidade. A maioria estava julgando. Maria estava se derramando. Existe uma oportunidade de Deus aqui para a sua vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu não sei qual é o perfume que você tem aí. Eu não sei. Se você já entregou a sua vida para Jesus e já deu o primeiro passo de fé, é outra coisa. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca confessou Jesus, se ninguém nunca orou por você, para que o seu nome fosse escrito no livro da vida, esse é o primeiro passo. Esse é o perfume dessa noite. Mas se você já o fez, existe alguma coisa. Lembre-se, existe uma atmosfera aqui nesse lugar. Então não está antes do tempo. Agora, depois do tempo, você vai fazer porque alguém fez. E não vai ter o mesmo efeito. Nós vamos cantar essa canção. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Pastor, eu nunca entreguei minha vida, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas eu sinto que é hoje. Eu sinto que eu não quero perder esse portal aberto. Eu não quero. Eu quero mudar minha realidade hoje, eu quero mudar minha história hoje, eu quero romper com o meu passado hoje. Eu quero uma nova vida. Porque eu estou paralisado. Eu me adaptei à miséria, eu me adaptei ao pecado. Eu me adaptei à morte. E eu quero a vida, eu escolho a vida nessa noite. Eu quero que você venha correndo aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar, se você nunca confessou Jesus, e venha aqui à frente. Eu vou descer e eu quero orar por você. Eu sei que essa noite é a sua noite. Eu sei que essa noite é a sua noite. Eu sei que essa noite é a sua noite. Há um desenho de Deus para você. Vamos adorar. Você vem enquanto nós cantamos. Vem aqui correndo à frente. Eu quero orar por você.
Sinto o cheiro dele. O cheiro dele,
Jesus,
Jesus, eu conheço o teu toque, Jesus, eu conheço a tua voz, é Jesus.
Doce Espírito Santo, os céus estão abertos sobre esse lugar. Uma nova temporada se anuncia. Uma nova temporada se anuncia. Uma nova jornada é proposta. Você ainda pode vir se você quiser. Você ainda pode vir. É a sua noite. É a sua noite. É a sua noite. Sopra o Espírito de Deus. É a sua noite. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, eu te peço, escreve o nome de Davi no livro da vida. Enche ele, Senhor, com teu Espírito. Pai, escreve o nome de Milena no livro da vida. Transborda ela com teu amor. Pai, escreve o nome de Fernanda no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, azeite novo sobre essa vida. Pai, escreve o nome de Felipe no livro da vida. Ei, um novo tempo nasce hoje. Pai, escreve o nome de Anderson no livro da vida. Uma nova vida em Cristo, uma nova jornada. O passado não tem mais efeito sobre você. Pai, escreve o nome de Mirela no livro da vida. Enche ela com teu amor, graça, Senhor. Pai, escreve o nome de Brenda no livro da vida. Ah, Senhor, que uma nova história se acenda e que um novo tempo nasça. Pai, escreve o nome de Júlia no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, de um bálsamo novo e renova, Senhor Deus, sua intimidade contigo. Pai, escreve o nome de Sheila no livro da vida. Uma nova história, um novo tempo, uma nova jornada e um novo coração. Pai, escreve o nome de Júlia no livro da vida. Transborda ela em amor, que ela seja apaixonada por ti e que ela possa viver, Senhor Deus, no meio da sua geração, um evangelho de Jesus. Pai, escreve o nome de Alexandre no livro da vida. Um novo tempo, uma nova temporada nasce hoje, em o nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Ana Júlia no livro da vida. Ei, Ana, cheia de graça, que o Senhor te transborde em amor e que você seja uma flecha dos céus sobre a terra. Recebam do amor, recebam do abraço da igreja nessa nova estação.
Nem no céu, nem no mar, nem na terra, não há outro, não há outro. Nem a morte venceu, se entregou, reviveu, poderoso, poderoso. Rei dos reis, o Senhor é o meu Salvador.
Existe uma atmosfera de glória aqui nesse lugar. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem um perfume para derramar aos pés do Senhor nessa noite. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente se você sente que você precisa derramar, entregar algo ao Senhor. Vem aqui à frente. O portal sobrenatural está aberto. uma estação de graça. Não é antes e não é depois. Esse é o momento. Esse é o momento. Venha correndo aqui para frente, se espalhe aqui na frente. Coloque as cadeiras no canto. Vem aqui agora. O Senhor espera de você uma oração sincera. O Senhor espera de você uma entrega única nessa noite. Eu não sei o que você está entregando aqui. Eu não sei o que você está deixando no altar. Eu não sei o que você está derramando aqui nessa noite. De repente, o que você está derramando aqui vai escandalizar alguém. De repente, o que você está derramando aqui vai escandalizar alguém. Alguém não vai entender. Alguém vai julgar. Mas existe um perfume a ser derramado. E você sabe qual é. E você sabe qual é. E você sabe qual é. Abra o teu coração e comece a falar com o Senhor. Abra o teu coração e comece a entregar. Comece a derramar desse perfume. Comece, declare e diga o que você precisa deixar hoje aos pés de Jesus. O que você precisa deixar hoje. Fale, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale. Nesse instante, e deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe Ele trazer uma visão nova. Deixe Ele colocar um pensamento agora em você. Deixe. Deixe. deixa ele soprar os teus ouvidos. Deixa ele soprar. Deixa ele soprar. Os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal. Dora suye canta mas dora yantoruma cheia. Eu tenho caminhos mais altos, eu tenho pensamentos mais altos, eu tenho um destino único, eu tenho a aceleração que você deseja. Mas você precisa estar em intimidade comigo. Eu já permiti. Rei Amassuie. Você teve vergonha de derramar o perfume aos meus pés. Você teve vergonha, você se sentiu constrangido. Você ainda estava preso a padrões. E você não derramou. Você não me honrou no momento que eu precisava. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo da lágrima correr do teu olho. Ainda é tempo dos teus joelhos dobrarem. Ainda é tempo de você me glorificar com a tua vida. Ainda é tempo de você obedecer as pessoas que eu tenho colocado para te amar. Ainda é tempo de você me buscar de todo o coração, porque eu ainda continuo à porta e batendo. Eu ainda continuo querendo entrar e ceiar com você. Onde está o seu melhor aos meus pés? Aonde está a sua melhor canção para mim? Você não derramou. Aonde está o seu melhor livro para mim? Você não derramou. Aonde está o seu destaque profissional? Você não derramou. Aonde está a sua figura de pai? Você não derramou. Aonde está? Ei, Atasunderamas. Decai, Antoromasuie. Sopra o Espírito Santo sobre a tua igreja. Ajusta corações. Ajusta corações e muda realidades aqui, Pai. Eu vejo sonhos renascendo. Eu vejo pessoas se apaixonando novamente. Eu vejo destinos sendo novamente acelerados. Corações sendo tocados com uma paixão avassaladora de novo. Não é mais sobre o que todos pensam. É sobre o que eu quero fazer para o meu Jesus. É sobre a vida que eu quero entregar para Ele. É sobre a intimidade que eu quero ter com Ele. Sou eu e Ele. Jesus, eu conheço o Teu toque. Jesus. Jesus, eu conheço o Teu toque, diga. Eu conheço o Teu toque. Abraço, dê um abraço em você mesmo. Ninguém me amou assim. Jesus, eu conheço o Teu toque. Eu conheço o Teu toque, Jesus.
Eu conheço a Tua voz, é Jesus.
Ninguém me amou assim,
Jesus.
Eu conheço o Teu toque.
Eu conheço o Teu toque,
Jesus. O melhor perfume aos pés do Senhor. Pai, não importa o pensamento comum, nessa noite nós derramamos o perfume de um novo templo, de uma nova estrutura, de um campus, assim como foi profetizado, uma faculdade, uma escola, um centro de tecnologia e uma igreja que vai revolucionar a nossa região. Nós derramamos aos teus pés, Jesus, tudo que nós temos hoje. Nós lançamos como semente no altar, para que nasça a nova temporada. Não nos importamos com o que vão falar. Não nos importamos, porque cremos que tu estás aqui. Dentro do tempo, dentro do tempo, nós te glorificamos com o nosso melhor. Dentro do tempo, nós te glorificamos com o nosso melhor. Que esse tempo venha, Senhor, e que a nova temporada nasça, no nome santo de Jesus. Amém. Sempre difícil terminar quando Deus está se movendo, amém? Mas não estamos terminando, estamos apenas abrindo uma lacuna de descanso. Amanhã às 6 horas da manhã estamos aqui, continuando em oração e clamor. Nós estamos apenas esperando um sinal. Estamos apenas esperando um único sinal dos céus, amém? Abrace, abrace pessoas que estão ao teu redor. Abrace 3, 4, 5 pessoas. E diga: o melhor tempo chegou. O melhor tempo chegou. O melhor tempo chegou. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos. Abençoo suas casas, suas famílias. Que sejam cheios da tua presença. Que tenham uma semana, Senhor Deus, sensível ao teu Espírito Santo. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam: